DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto a reconhecer a Crimeia como Estado soberano. O decreto diz que Moscovo reconhece a Crimeia como independente, baseado na vontade dos seus habitantes. Este parece ser um primeiro passo necessário para integrar a Crimeia na Rússia. Ontem, num referendo na Crimeia, o sim à reunificação com a Rússia teve uma vitória esmagadora. Hoje, o Parlamento da Crimeia declarou a península independente e pediu oficialmente a anexação. Entretanto, em Kiev, os deputados ucranianos deram luz verde à mobilização parcial de voluntários para integrarem as Forças Armadas, depois de um pedido do presidente interino ucraniano Oleksandr Turchinov, que disse que é preciso fazer frente ao que disse serem agressões continuadas da Rússia. A União Europeia e os Estados Unidos responderam ao referendo na Crimeia com sanções. As sanções da União Europeia têm como alvo 21 responsáveis russos e ucranianos, responsáveis que estiveram alegadamente envolvidos no apoio ao referendo. Eles ficam proibidos de viajar para o espaço comunitário e as suas contas bancárias também ficam congeladas. Já o presidente norte-americano Barack Obama decretou sanções contra 11 altos responsáveis russos e ucranianos, um deles o presidente destituído pró-Rússia, Viktor Yanukovych. O Pentágono diz que a Marinha norte-americana assumiu o controlo de um navio carregado com petróleo que fugiu às autoridades líbias. Trata-se da mesma embarcação que há uma semana abandonou um porto rebelde no leste da Líbia e escapou a um bloqueio naval dirigindo-se para alto mar. O episódio culminou no afastamento do primeiro-ministro da Líbia, Ali Zeidan. A Marinha norte-americana disse ter assumido o controlo do navio em águas internacionais, perto do Chipre. Ninguém ficou ferido na operação, segundo o Pentágono, que disse ainda que o navio será agora escoltado de volta para a Líbia. A Comissão Europeia diz ter enviado 100 toneladas de ajuda para a República Centro-Africana. A ajuda foi enviada por avião de Bruxelas para a capital centro-africana, Bangui. Incluídos nos contentores estão medicamentos, água, material sanitário e equipamento de telecomunicações. O objetivo é tentar fazer frente à grave situação humanitária no país. A violência sectária já causou mais de 650 mil deslocados. US$ 1 milhão foi esse o valor que o Japão ofereceu para combater a pirataria marítima no Golfo da Guiné. Segundo a agência de notícias Lusa, o dinheiro destina-se a um fundo para o Golfo da Guiné da Organização Marítima Internacional. O mesmo fundo recebeu no ano passado doações de US$ 100 mil do governo chinês e US$ 100 mil do governo britânico. A pirataria marítima no Golfo da Guiné tem aumentado nos últimos anos. Esta é uma região considerada crucial para o abastecimento energético dos Estados Unidos e da União Europeia, que importam uma parte importante do petróleo que usam da Nigéria e de Angola. 6 garimpeiros morreram soterrados em minas de ouro no centro de Moçambique só na última semana, disse uma fonte policial à agência Lusa. Os garimpeiros, 4 zimbabueanos e 2 moçambicanos, morreram soterrados em minas de ouro no distrito de Manica, durante um temporal. Continuam as buscas do avião da Malaysia Airlines e, na China, cresce a frustração face ao ritmo de conta-gotas a que decorrem as investigações. O país criticou a Malásia pela forma como está a gerir a crise. O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, telefonou ao homólogo da Malásia, Najib Razak, a pedir informações detalhadas sobre a investigação o mais depressa possível, escreveu a imprensa estatal chinesa. A bordo do avião desaparecido iam até 154 passageiros chineses. Na Alemanha, o Ministério Público disse que não vai recorrer da sentença contra o ex-presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß. Hoeneß foi condenado na semana passada a 3 anos e meio de prisão por não ter pago vários milhões de euros em impostos. Hoeneß também decidiu não recorrer da sentença. O anúncio de hoje do Ministério Público abre assim o caminho para que Uli Hoeneß comece a cumprir a pena de prisão. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, vários candidatos e partidos foram excluídos da corrida eleitoral. Em Moçambique, o governo aceita a presença de supervisores estrangeiros para o cessar-fogo. Angola tem dinheiro para o desenvolvimento da agricultura, lembra responsável do IFAD. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 17 de março de 2014. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau validou 13 candidaturas às presidenciais e 15 partidos às legislativas rumo às eleições de 13 de abril. Entretanto, 8 candidaturas presidenciais e a lista de 7 partidos que pretendiam concorrer às legislativas ficaram pelo caminho. Brahma Darama, com os pormenores a partir de Bissau.
No que respeita às candidaturas presidenciais, o Supremo Tribunal de Justiça concluiu que não foram devidamente instruídos os processos de 8 candidatos. Entre eles estão 4 independentes, Tcherno Djaló, Aladji Djimo, Fernando da Almada e Lassana Nabrama. Foram também recusados as candidaturas de Antonieta Rosa Gomes, do Fórum Cívico Guinense Social Democracia, Imposa Ié, do Centro Democrático, Faustino Fulu Timbali, do Manifesto do Povo e Ibrahima Djaló, do Congresso Nacional Africano. Falando à DW África, Faustino Fulu Timbali, antigo primeiro-ministro e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição, disse que o Supremo Tribunal de Justiça tomou uma decisão política injusta, questionando a sua verdadeira nacionalidade guineense.
Tinha que provar que eu sou guineense, pais e avós guineenses. É só isso. E você imagina que os mesmos documentos que apresentamos na candidatura de 1999 são os mesmos para o mesmo tribunal, para o mesmo efeito que apresentamos também em 2005, e são os mesmos documentos que apresentamos para a candidatura de 2014.
Imbali acredita que o Supremo Tribunal vai reconsiderar a sua posição numa outra lista a ser divulgada brevemente. E, entretanto, diz que é alvo de perseguições.
Houve mesmo a ameaça de nos impedir de realizar comício de pré-campanha em algumas localidades. Quando isso acontece, dizer que a candidatura de Faustino Imbali, que foi candidato duas vezes, que foi primeiro-ministro, ministro novo estrangeiro nesse país, tem dificuldade de provar a sua nacionalidade, isto mostra que há uma mão invisível neste assunto.
Também Ibrahima Djaló, conhecido na Guiné-Bissau por Barack Obama, líder do Congresso Nacional Africano, acusa um juiz do Supremo Tribunal de ser responsável pelo chumbo da sua candidatura.
Na realidade, achamos que houve uma preguiça de ler os documentos e estatutos do partido, mas há um juiz que está lá, tem que tirar mesmo o capote de partido político. Isto é muito importante para ele.
O Supremo Tribunal finalmente validou a candidatura de José Mário Vaz, do PAIGC, maior partido do país, às presidenciais, contra o pedido de impugnação emitido pelo Ministério Público da Guiné-Bissau, que o acusa de desvio de um apoio orçamental dado através da cooperação com Angola. Abdoumane, procurador-geral da República, acatou a decisão do Supremo Tribunal.
Todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas, acatam as decisões dos tribunais, sobretudo de um tribunal da última instância, de um tribunal superior. Não há como. É consequência do Estado de Direito Democrático. Temos que aceitar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça.
Nas candidaturas às eleições legislativas, foram recusados os processos de 7 pequenos partidos: Congresso Nacional Africano, Fórum Cívico Guineense, Democracia, Partido Democrático para o Desenvolvimento, Movimento Democrático Guineense, Movimento Patriótico, Liga Guinense de Proteção Ecológica e Partido Democrático para o Desenvolvimento e Cidadania. Um porta-voz do Partido Democrático para o Desenvolvimento, PDD, Partido Jovem, Vladimir Vieira, garante que vão recorrer da decisão por ser infundada.
A justiça não deve ser influenciada por nenhuma ação política, nenhuma intenção política. É uma instância imparcial e deve continuar a ser imparcial. Portanto, nós acreditamos que vão analisar a nossa reclamação e vão dar procedente.
Contas feitas. O Supremo Tribunal de Justiça validou 13 candidaturas às presidenciais e 15 partidos às legislativas rumo às eleições de 13 de abril próximo. Brahma Darama, Bissau, DW.
Como vê o facto de muitos partidos quererem entrar na corrida eleitoral num país tão pequeno como a Guiné-Bissau? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58198273.
O governo moçambicano aceitou esta segunda-feira parte dos termos de referência para o cessar-fogo proposto pela RENAMO. Entidades da SADC vão fiscalizar o cessar-fogo, mas o maior partido da oposição não está completamente satisfeito. A RENAMO quer a inclusão de representantes da União Europeia, Estados Unidos da América e União Africana.
Nós solicitamos que a comunidade internacional, nomeadamente a SADC, a União Africana, a União Europeia, os Estados Unidos da América, devem fazer parte dos técnicos militares que vão vir fazer a supervisão do cessar-fogo. Então, o governo não aceitava isso, mas finalmente hoje deu luz verde e vamos continuar a trabalhar com eles quarta-feira para indicar os países que estarão envolvidos.
Palavras de António Muxanga, porta-voz do presidente da RENAMO, Afonso Lhacama. Em resposta a uma solicitação do governo, na última sexta-feira, o maior partido da oposição em Moçambique apresentou a sua proposta dos termos de referência sobre o cessar-fogo. E a resposta do governo surgiu já nesta segunda-feira, no contexto das negociações com vista ao fim da crise político-militar envolvendo as partes. Ele concorda com a supervisão do cessar-fogo, mas escolheu apenas a SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, como supervisor. Mas António Muxanga considera que outros representantes internacionais devem ser inclusos e justifica.
Moçambique não é um país isolado, é um país aberto ao mundo. Então, a própria União Europeia tem interesses neste país. Aliás, a maior parte do orçamento deste país é assegurado pela União Europeia. A maior parte dos programas de desenvolvimento do país são financiados pelos Estados Unidos da América. Nunca é demais termos esses países a observarem o cessar-fogo, a ajudarem a fazer a supervisão e a controlarem como é que as coisas estão a correr.
De recordar ainda que o governo da Frelimo mantém uma relação privilegiada com os integrantes da SADC, principalmente por razões históricas. Por isso, a escolha da SADC como único supervisor do cessar-fogo levanta desconfianças no seio da RENAMO. Também o analista político do Centro de Estudos Moçambicanos Internacionais, Henriques Viola, levanta outros fatores negativos na atuação da Organização da África Austral.
A SADC tem vivido entre avanços e recuos. Tem tido o apelido da região mais estável de África. Entretanto, sob o ponto de vista de direitos humanos e de capacidade de olhar para a democracia como um processo realmente irreversível para esta sub-região, a SADC tem titubeado um bocadinho, que aparece como uma instituição bastante fraca para monitorar um processo que sequer sem um processo com total abertura e lisura e que seja um processo suficientemente transparente, capaz de trazer a paz para Moçambique, capaz de edificar os pilares fundamentais para o desenvolvimento deste país, na questão da confiança entre as partes que estão neste momento em conflito. A SADC é vista como estando do lado do governo neste momento e isto evidentemente que irá prejudicar o processo.
O outro ponto que consta dos termos de referência para o cessar-fogo é a formação de um exército republicano, polícia e serviços de segurança de Estado despartidarizados. Entretanto, este ponto ainda não foi respondido pelo governo. António Muxanga, porta-voz do presidente da RENAMO, Afonso Lhacama, explica que os tópicos são discutidos em função do aproximar das eleições gerais previstas para 15 de outubro próximo.
Essas questões vão ser discutidas a posteriori. Agora temos que garantir que haja cessar-fogo para permitir que as brigadas de recenseamento eleitoral se estendam a todo o território nacional. Enquanto isso, os grupos vão continuar a discutir as questões ligadas à situação de defesa e segurança no país. Então, neste ponto de discutir questões de defesa e segurança, é onde entra a polícia, entra o CISI, incluindo as próprias Forças Armadas.
O governo, por seu lado, quer saber o número de efetivos que a RENAM possui, bem como o tipo de munições e a sua localização. De acordo com o porta-voz do governo, Gabriel Mutisse, com base nesses dados, se pode organizar o orçamento logístico para o processo de cessar-fogo. Após a sua primeira visita oficial a Angola, no início de março, o presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, o nigeriano Kanai Onwanza, recebeu a DW África para uma entrevista exclusiva na sede do IFAD, em Roma. Onwanza afirma que o dinheiro não falta em Angola para o desenvolvimento da agricultura e atribui como consequência parcial da guerra a desigualdade social que hoje assola o país. Na capital italiana, Rafael Blincanta conversou com ele.
The government recognizes the importance of agriculture.
O governo reconhece a importância da agricultura e quer usar os recursos que estão sendo gerados por meio da indústria do petróleo e diamantes para financiar a agricultura, diz o presidente do IFAD, Kanayo Nuanze, e acrescenta:
but most importantly, to build national capacity.
O mais importante é dar capacitação nacional para as instituições e para as pessoas e promover investimentos maciços para o desenvolvimento rural. Atualmente, somente 2% do orçamento de Angola é aplicado em programas para o desenvolvimento da agricultura. Diante dessa falta de investimento, não surpreende que mais de 50% dos alimentos consumidos em Angola sejam importados na maior parte da África do Sul, o que reflete diretamente nos contrastes sociais, com preços inflacionados que fazem de Luanda uma das capitais mais caras e desiguais do mundo. Os recursos para transformar essa realidade, no entanto, existem. O que falta é capacitação, afirma Nuanze, ao lembrar a vocação rural que Angola tinha antes da guerra. Angola, antes da guerra, era quase autossuficiente na alimentação. Mantinha consideráveis produções de cassava, de coco. A guerra não somente destruiu todas as plantações, bem como resultou em uma grande migração das zonas de plantio para as cidades. Se o país conseguisse revitalizar esses sistemas alimentares, ao menos, seria capaz de reduzir as despesas de importação. Penso que isso seja essencial. Mais importante do que a competitividade no mercado internacional é produzir alimentos suficientes para que a agricultura não seja somente de subsistência, mas que os agricultores possam alimentar suas famílias e comercializar o excedente. Insisto, se houver investimento de massa na agricultura, em 10 anos, quem sabe, Angola terá mudado. Mas é preciso manter uma visão a longo prazo para que isso aconteça. Se para Angola dinheiro não é problema, como afirmou ter ouvido Nuanze durante encontros com representantes do Banco para o Desenvolvimento de Angola, o que impede então que o país invista mais em agricultura? Angola tem dinheiro, não existem dúvidas em relação a isso. Minha discussão com o diretor executivo do Banco para o Desenvolvimento de Angola foi saber em como se pode capacitar o banco para que consiga avaliar propostas, ter pessoas para planejar e supervisionar os projetos. Aqui, o IFAD pode atuar, proporcionando treinamento ao pessoal no próprio país ou trazendo-os aqui para Roma para ajudar a criar as instituições nacionais. Atualmente, o IFAD suporta o desenvolvimento da agricultura em Angola junto com o Banco Mundial em um projeto chamado Agricultura Familiar Orientada ao Mercado, cujo financiamento é de 50 milhões de dólares, dos quais 9 milhões provém do IFAD. A partir de setembro, um novo projeto voltado à pesca artesanal deve entrar em vigor, mas ainda depende de financiamento. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
E lembramos o tema do dia. Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça aprovou 13 candidaturas presidenciais e chumbou 8. Também ficaram de fora as listas de 7 partidos que pretendiam concorrer às eleições legislativas. 15 formações entram na corrida, prevista para 13 de abril próximo. E a pergunta é: como vê o facto de muitos partidos quererem entrar na corrida eleitoral num país tão pequeno como a Guiné-Bissau? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A União Europeia e os Estados Unidos da América adotaram esta segunda-feira sanções contra altos responsáveis russos ou pró-russos na sequência do referêndum de domingo que aprovou por 96,77% a separação da Península da Crimeia com a Ucrânia e a sua anexação à Rússia. Também nesta segunda-feira, o Parlamento da Crimeia pronunciou-se por unanimidade a favor da integração da Península à Rússia. Em Moscovo, o presidente da Duma, o Parlamento Russo, anunciou a preparação das formalidades legais para o processo de adesão da Crimeia à Federação Russa. Os pormenores com António Rocha.
anunciadas com poucos minutos de intervalo em Bruxelas e Washington, as sanções da União Europeia e dos Estados Unidos da América dizem respeito a um número limitado de responsáveis russos e ucranianos, mas não propriamente ao presidente russo, Vladimir Putin. Do lado americano, 11 pessoas foram visadas, 7 russos e 4 pessoas acusadas de conluio com a Rússia na Ucrânia, entre elas o presidente destituído Viktor Yanukovych. Os russos, que a partir de agora têm os seus haveres congelados nos Estados Unidos da América, segundo o executivo americano, figuram, entre elas, o vice-primeiro-ministro Dmitry Rogozin e conselheiros próximos de Putin. Por seu turno, os ministros europeus dos negócios estrangeiros também decidiram restringir a concessão de vistos e congelar alguns bens de 21 responsáveis ucranianos e russos, aos quais são acusados de terem atentado contra a soberania da Ucrânia. Mas esta primeira lista não inclui ministros do governo russo. As sanções europeias foram decididas por um período de 6 meses, renováveis, enquanto outras medidas suplementares poderão ser anunciadas pela UE nos próximos dias. Para Catherine Ashton, chefe da diplomacia europeia, a UE decidiu enviar a mensagem mais forte possível à Rússia para que Moscovo compreenda quão séria é a situação. Com o objetivo de levar a Rússia à mesa de negociações, Ashton disse em Bruxelas:
apelo à Rússia, como sempre fiz, para que participe num diálogo com o governo da Ucrânia e continue a dialogar com a comunidade internacional para que se evite o agravamento da situação e assim possamos encontrar uma saída política. Em todo o caso, a Ucrânia necessita e quer boas relações com a Rússia, tal como quer a UE e o resto do mundo.
Por seu lado, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, defendeu o envio o mais rápido possível de uma missão de observação internacional da OSCE, Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, preconizada pela chanceler Angela Merkel. Steinmeier condenou também o método emprego pela Rússia.
Politicamente, não posso de forma nenhuma compreender que 70 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial se começa a corrigir o traçado das fronteiras na Europa. Quando é que isso poderá terminar?
Mas os europeus consideram, contudo, que ainda não é tarde para que uma solução política seja encontrada e assim evitar o agravamento da crise ucraniana. Steinmeier, o chefe da diplomacia alemã, ao considerar a anexação da Crimeia de inaceitável, afirma, contudo, que as portas devem permanecer abertas ao diálogo.
Assinalámos várias vezes à Rússia que não estamos interessados num confronto, que Moscovo reanalise a sua posição e procuremos em conjunto com a comunidade internacional, a Ucrânia e a Rússia, uma porta de saída para esta escalada. Por enquanto, a Rússia não utilizou esta possibilidade.
Para os analistas, essas sanções são inéditas na história das relações União Europeia-Rússia desde a derrocada da União Soviética em 1991. Elas marcam a aplicação da segunda etapa da chamada resposta gradual sobre a qual chegaram a acordo os chefes de Estado e de governos europeus durante a reunião extraordinária sobre a Ucrânia, realizada a 6 de março. António Rocha, DW.
A crise económica em Portugal já fez com que dezenas de milhares de portugueses deixassem o país à procura de uma vida melhor. Muitos foram para Angola, Moçambique e Brasil, mas também para países onde não se fala português, como o Reino Unido ou a Alemanha. É uma nova vaga de imigração portuguesa, depois de uma outra há meio século. Nos anos 60, muitos portugueses vieram para a Alemanha. O objetivo era poupar dinheiro para depois regressar a Portugal. Mas também houve quem ficasse, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
Adelino Silva lembra-se bem do dia em que chegou à Alemanha. Foi em junho de 1961, tinha quase 23 anos. É o que conta hoje Adelino, em alemão, ainda com sotaque português.
Primeiro viemos para a Alemanha para ver, porque não concordávamos com a situação política em Portugal. Na altura, Portugal vivia debaixo da ditadura e isso não agradava aos jovens. Tínhamos um colega na Alemanha e ele disse-nos que devíamos ir para aqui trabalhar.
O mesmo fizeram muitos portugueses que vieram trabalhar para a Alemanha nos anos 60. A maior parte regressou a Portugal, mas Adelino ficou. Tem hoje 75 anos. Ele ainda se recorda dos primeiros anos no novo país, depois de chegar à cidade de Colónia.
Pedimos um prato de carne que havia naquela altura nos bares.
Mas em vez de beber cerveja, como é habitual, Adelino bebeu leite.
Alguém nos disse que os alemães bebiam leite a todas as refeições.
Adelino integrou-se depressa na Alemanha. Poucos anos mais tarde, casou com uma alemã. Nos anos 60, muitos jovens de toda a Europa vieram para a Alemanha. No país, a economia florescia e procurava-se urgentemente mão de obra. Por isso, o governo alemão assinou acordos de recrutamento com outros países para cativar determinados trabalhadores. O acordo com Portugal foi assinado há precisamente 50 anos, a 17 de março de 1964. Na altura, a taxa de desemprego era alta em Portugal. Para muitos, era aliciante a perspectiva de poder trabalhar na Alemanha e poupar dinheiro. Em certa medida, esse cenário repete-se hoje em dia. A Alemanha voltou a ser um lugar atrativo para muitos portugueses, licenciados e não só, que não conseguem arranjar emprego em Portugal. Margarida Castanheira e o marido, Miguel, vivem desde 1988 em Krefeld, no centro-oeste da Alemanha. A decisão de emigrar foi espontânea. O casal visitou familiares e decidiu ficar. Margarida deixou o emprego de enfermeira geriátrica em Portugal e arranjou na Alemanha um trabalho como empregada de limpeza. O início foi difícil, sobretudo porque o marido não arranjou logo emprego, mas o casal acabou por ficar. Na altura, nenhum dos dois sabia falar alemão. Foram aprendendo no dia-a-dia com os colegas e os vizinhos.
Disse que ia conseguir desde o início. Na verdade, não queria ficar tanto tempo na Alemanha. Mas a vida é assim. Nunca sabemos o que o futuro nos reserva.
Adelino Silva quer passar o resto da vida na Alemanha.
Muitos dos mais velhos regressaram a Portugal, mas os filhos e os netos ficaram. O que vamos para lá fazer se é aqui que temos a nossa família? Em Portugal, consideram-nos como segunda classe.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Como vê o facto de muitos partidos quererem entrar na corrida eleitoral num país tão pequeno como a Guiné-Bissau? Esta era a pergunta do dia. O Guilherme Correia da Silva continua no estúdio com muitas respostas dos ouvintes e algumas dos internautas, não é, Guilherme?
É verdade, muitas respostas da Guiné-Bissau. Por SMS, Salu Sanhacandê escreve: agora o povo terá uma decisão na mão, cabe-nos a nós decidir, peço ao povo para que faça uma boa escolha. Lafo Baldé diz: penso que o tribunal fez de acordo com a lei. E o Cade Bissau escreve: ambição desmedida de políticos guineenses com o fim de usurpar o erário público. O Sumane Candé escreve: há vários partidos na corrida na Guiné. Os governos são formados através da confiança política. Amadou Jaló diz: isto mostra mais uma vez que na Guiné o Estado é o único onde se pode enriquecer rapidamente à custa dos bens comuns. Boassa, que nos escreve de Angola, diz: a União Africana e a União Europeia devem mandar homens capazes que possam controlar o escrutínio na Guiné, porque os políticos guineenses são orgulhosos e altamente incompreensivos. Sidiku Sambé escreve: a proliferação na cena política, o país tem crise de figura, por isso há candidatos pouco sérios, oportunistas. No Facebook, Agostinho Miguel diz: não há organização séria do país, coitado, com esses partidos restantes, assim não terão uma crise política. Apolo Nhantubo escreve: eles não têm como devem concorrer para ter votos reais, porque todos vão ter em conta que a governação não é fácil, alguma coisa de bom tem na Guiné-Bissau. Mateus Luciano escreve: eu acho que eles só querem criar embaraços para os partidos habituados pelo povo, nada vão fazer para a Guiné e são os mesmos que iriam repudiar o mandato do partido que seja eleito. Sobre a situação na Crimeia, Musaji Kassimo, da Matola, Moçambique, escreve no Facebook: o povo da Crimeia escolheu a Rússia como Estado, será que a voz deles não tem poder? Será que os Estados Unidos da América e a União Europeia vão continuar arrogantes? Olhemos, a Rússia é uma potência e a própria União Europeia precisa da Rússia para obter o gás que tanto se usa nos países da União Europeia. A Alemanha faz trocas comerciais com a Rússia avaliadas em bilhões de euros. Será que a Alemanha quer ver tudo isso ir abaixo? É o que pergunta este internauta.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite.